Raul Seixas foi cantor, compositor, guitarrista e produtor brasileiro, um dos mais importantes nomes do rock no Brasil. Entre suas músicas destacam-se Maluco Beleza, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, Música na Sopa e Ouro de Tolo. Você já sabe, eu sou o Daniel René, esse é o podcast História nos Stories. Raul Seixas, a biografia aqui no seu podcast. Mas antes de começar o episódio, eu vou te pedir de cara, mano, segue o podcast História nos Stories no seu stream de preferência, deixa o seu feedback sobre o episódio para que possamos destacá-lo. E é isso, cara, vamos pro episódio hoje de Raul Seixas na nossa biografia. Se você quiser ouvir outros episódios sobre biografia, temos da Elis Regina, temos Bob Marley, tem muita, cara, tem muita coisa aqui, tá? Então fica aí que a gente vai ouvir agora e vamos relembrar toda a trajetória e a carreira de Raul Seixas. Misturada com minha lucidez, vou ficar. Seixas, ou Raul Santos Seixas, nasceu em Salvador, Bahia, no dia 28 de junho de 1945. Era filho de Raul Varela Seixas, engenheiro de estradas de ferro, e de Maria Eugênia Santos Seixas. Com 7 anos, iniciou no curso primário. Em 1957, ingressou no Colégio São Bento, mas foi reprovado na segunda série por 3 anos. Cara, ele gostava demais do terceiro ano, né, cara? 3 anos, velho. Foi então mandado para o curso interno do Colégio Marista, mas só completou a terceira série. Raul, ele gostava de ler os livros da biblioteca de seu pai e criava suas próprias histórias, desenhando os personagens nos cadernos da escola. Gostava de música, mas seu sonho era ser escritor. Na adolescência, ele ficava horas ouvindo as músicas de Elvis Presley e de Little Richard, mas em 1959, junto com o amigo Valdir Serrão, fundou o fã-clube Elvis Rock Club. Aqui vamos falar agora sobre o período dos Os Panteras. Já integrado à cena do rock em Salvador, em 1962, Raulzito entrou para a formação da banda Os Panteras, formado por Mariano, Eládio Gilbraz e Carleva. Em 1963, a banda se apresenta no programa Escada de Sucesso na TV Itapuã. Em 1967, o grupo aceita o convite de Jerry Adriani para ir ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, grava um primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras. Vale a pena também um episódio, em breve, do Jerry Adriani, mas eu acho que meu público, não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, deixem aí nos comentários. Se você tiver no Spotify, tem como você fazer isso, tá? Quando os caras chegaram no Rio de Janeiro, os Panteras passam por grande dificuldade para divulgar o disco. E com o apoio do cantor, eles tocam como banda de apoio. Essa fase, mais tarde, ele vai descrever na música Ouro de Touro. Mas é o seguinte, ouve um pouquinho aí, rapidinho.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73.
Com o fracasso da banda, o grupo voltou para Salvador. Ainda em 1968, Raul conheceu o diretor da CBS, que mais tarde o convidou para ser produtor da gravadora. Aos poucos, suas músicas foram gravadas por cantores da Jovem Guarda, entre eles Jerry Adriani, Odair José, eita, Odair José é pancada, mano, Renato e seus Blues Caps. Depois de alguns lançamentos mal sucedidos, em 1970, Raul participou do Festival Internacional da Canção com Let Me Sing, Let Me Sing, defendida pelo próprio Raul, e Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo, defendida por Lena Hills e Os Lobos. Suas músicas chegaram à final e a partir daí seu nome começou a se destacar. Então, contratado pela gravadora Philips, conheceu o escritor Paulo Coelho, que mais tarde se tornou seu parceiro musical. Em 1973, Raul Seixas lançou seu primeiro disco, Krieg Rabandolo, que fez sucesso com as músicas Ouro de Tolo, Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e Al Capone. Simplesmente só sucesso, cara, só sucesso. 1974, Raul Seixas, junto com Paulo Coelho, criou a Sociedade Alternativa, um conceito de sociedade livre inspirada no ocultismo, que foi tema do disco Gita, lançado no mesmo ano. No mesmo ano, Raul e Paulo foram presos pelo Departamento de Ordem Política e Social, o famoso e terrível, tenebroso DOPS, e exilados nos Estados Unidos. De volta ao Rio de Janeiro, em 1975, Raul lançou Novo Aeon, que fez sucesso com a música Tenta Outra Vez, composta também em parceria com Paulo Coelho. Em 1976, lançou Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, um grande sucesso. Nos anos seguintes, Raul lançou O Dia em que a Terra Parou, onde se destacou com a música Maluco Beleza e também a faixa título. Ainda na década de 70, Raul lançou os discos Por Quem os Sinos Dobram e Mata Virgem. Ambos foram lançados em 1979. Na década de 80, Raul gravou o disco Abre-te Sésamo, porém logo depois ficou sem gravadora e mergulhou no álcool e nas drogas, sem perspectivas de novas gravações. Em 1982, faz um show na Praia do Gonzaga, em Santos, e no mesmo ano apresenta-se drogado para realizar um show em Caieiras, São Paulo. No ano seguinte, foi convidado para gravar um disco pelo estúdio Eldorado. No mesmo ano, lançou Raul Seixas, onde se destacou o sucesso O Carimbador Maluco. Ele deu disco de ouro e um show na televisão. Em 1984, lançou Metrô Linha 743. Em 1989, realizava diversas apresentações pelo país em companhia do roqueiro Marcelo Nova, que resultou em seu último disco, A Panela do Diabo. No dia 21 de agosto de 1989, 2 dias após o álbum chegar ao mercado, Raul é encontrado morto em sua cama, num apartamento em São Paulo. Raul Seixas faleceu em São Paulo no dia 21 de agosto de 1989, com apenas 44 anos, vítima de álcool e de drogas. Eu quero dizer... É inegável o valor cultural e o valor musical para o Brasil de toda a vida, de todos os discos, de tudo que foi lançado pelo Raul Seixas. Quem é músico em algum momento já se deparou com a frase "toca Raul". E quem viveu pelos corredores das escolas, pelo menos na década de 90 e nos anos 2000, sempre tinha um cara com um violão na mão tocando músicas do Raul Seixas. Na minha época de escola, tinha um amigo meu que hoje é professor de filosofia aqui em Teresina. Ele tocava Raul e ele amava Raul, que é o Ener Maris. Ele, se você estiver ouvindo, um abraço pra você. Mas Raul, ele foi muito importante pra esses jovens que tocavam essas primeiras músicas. E aqui fica a minha música preferida do Raul, que é Ouro de Tolo, que é uma das músicas que eu ouvia meu pai. Meu pai sempre tava ouvindo essa música e eu achava, quando eu era criança, eu não entendia bem o porquê que ele ouvia tanto essa música. E depois, com mais velho e com mais entendimento, eu consegui entender porquê que Ouro de Tolo era uma música tão interessante. Então, eu vou encerrar esse cast com Ouro de Tolo e vou pedir pra você seguir o podcast História nos Stories. E vai ter uma caixinha, se você estiver pelo Spotify, tem uma caixinha aqui de comentários. Você vai colocar quem você quer, qual personagem você quer que esteja aqui na nossa biografia do podcast História nas Histórias. Como sempre, você já sabe, eu sou o professor Daniel René e esse é o seu, meu podcast História nas Histórias. No cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.